Nós tivemos nesta quarta-feira passada uma convocação para uma reunião com a diretoria também, com alguns vereadores, né? A dona Carlota convocou, e nesta reunião ela colocou algumas situações e nos comunicou que estaria deixando a Santa Casa. Automaticamente, quando sai um provedor, né, a desistência, o vice assume. Mas eu esperei, convoquei uma reunião na sexta-feira com o pessoal da diretoria, e nós conversamos, porque eu queria ouvir eles, né? E mesmo eu já sendo automaticamente ali como provedor, mas eu queria ouvir eles, se de repente eles achassem que queriam que fizesse uma nova eleição, não tem problema, porque é um pessoal que está há muito tempo, né? Tem um pessoal ali que está há 40 anos na diretoria da Santa Casa, e a gente tem que respeitar, são pessoas da comunidade, pessoas que estão se dedicando à Santa Casa, pessoas que gostam e que fazem parte da Santa Casa. Mas todos referendaram que realmente aí que era para mim assumir, e nós assumimos então a Santa Casa. E na quarta-feira foi esta reunião com a dona Carlota, e nesta reunião estava presente alguns vereadores, né? E prontamente esses vereadores também já se colocaram à disposição para resolver as pendências da Santa Casa, Oswaldo.
Agora, Gabriel, você vai fazer uma nova eleição, não vai? O que é que vai estar se coloca na cabeça, não é mesmo? Porque... estou assumindo, mas e daí? Por quanto tempo, que não vai, o que vai fazer, o que não vai?
Oswaldo, a atual diretoria, ela vai até o final do ano, né? Então nós temos aí até o final do ano para a gente trabalhar e para a gente estar tentando resolver aí as questões da Santa Casa, né? E vamos ver aí, vamos trabalhar. Nós estamos aí já fazendo os nossos contatos, já estamos aí com boas perspectivas. Já no mesmo dia da reunião, logo após a reunião, tinha alguns vereadores presentes, né? A Sônia Zamboni, o doutor José Fernandes e também a Tatiane, né? Sabaini, já ali no mesmo momento, já se colocou à disposição para estar conversando com o prefeito para poder aumentar o repasse, né, mensal do pronto-socorro que a prefeitura faz. Também presente lá estava o Mano Vieira, e também falou, olha, se colocou à disposição, como o Carlão também, estava lá o vereador Carlão também, se colocou à disposição. No outro dia, a Sônia, a Tati e o doutor Zé Fernandes já entraram em contato comigo, marcaram com o Lino Martins, prefeito, e nós já acertamos, ele aumentou um pouco o repasse para a Santa Casa, e nós vamos trabalhar. Não é o suficiente, mas nós vamos trabalhar, entendendo também que a prefeitura tem suas limitações.
Sim. Agora, Gabriel, eu conversava com o Romanelli sábado, e ele disse que teve um contato com você e que vai tentar, né, solucionar, porque o governo parece que desde outubro não repassa, né?
Exatamente.
O governo do estado.
Exatamente. Logo que eu saí da reunião, algumas pessoas saíram antes de mim. Eu saí, o deputado Romanelli, porque a gente é amigo e a gente sempre trabalhou junto. O Romanelli já ligou, se colocando à disposição e já marcando uma reunião para a sexta-feira, que nós fomos ali em Cornélio Procópio, né? Também o ex-prefeito Celso Silva já me ligou prontamente, se colocando à disposição para que possa ajudar a solucionar esses problemas. Nós temos algumas verbas que é uma questão que está pegando também, já atrasadas, né? Desde setembro do ano passado, que não é repassado alguns valores, né? É o SUS, também a UTI. Então nós temos que receber esses atrasados. Só que esta verba que está para vir, praticamente dá para pagar só o médico. Uhum. Só os médicos. E nós temos aí outras do pronto-socorro.
Qual é a realidade hoje da Santa Casa, Gabriel?
Oswaldo, a realidade...
Pelo menos que deu para você entender até o momento.
Nós não vamos falar aqui em valores.
Não, lógico, não.
Né? Não vamos falar em valores. O que a Santa Casa hoje tem para receber cobre 60%, quase 60% da dívida da Santa Casa hoje. Uhum. Certo? Então, nós estamos numa situação controlada hoje. Não está quebrada, está com uma estrutura fantástica, uma UTI funcionando perfeitamente, nós estamos com a enfermaria funcionando perfeitamente, o pronto-socorro atendendo a média de 160 a 170 pessoas por dia nas 24 horas, e os funcionários, a equipe toda da Santa Casa é disposta a trabalhar, estão recebendo um pouco atrasado ainda os funcionários, os médicos que estão aí há 3 meses sem receber também, e ficaram ao nosso lado, estão com a gente, entendem também que a situação não é pela direção da Santa Casa, não é pela administração, né, porque nós abrimos os números, a dona Carlota sempre foi muito claro com todo mundo, então todo mundo sabe ali que trabalha da realidade. Agora, houve essa disposição do deputado Romanelli, também o ex-prefeito Celso Silva, o Lino Martins e alguns vereadores para partir para Curitiba. Já marcamos uma reunião na quarta-feira com o secretário da Saúde, o Beto Preto. Ele já está sabendo da situação e também se colocou à disposição para poder estar resolvendo estas demandas da Santa Casa.
É, porque administrar com dinheiro não é fácil. E sem dinheiro, então, se o governo repassar a sua parte, fica mais difícil ainda. E eu tenho a impressão que até a própria provedora cansou, né?
Oswaldo, não é, eu digo que a dona Carlota ela é incansável. Ela é incansável, porque 24 anos à frente da Santa Casa, montando essa estrutura que ela montou, essa UTI fantástica, se dedicando, né? Uma pessoa já não tem uma idade, já, ela não é nova.
Sim, mas
né?
Chega uma hora que cansa, né?
Então, mas ela...
Eu estou fazendo, e vocês aí no mundo da parte de vocês?
Claro, pô. Junta tudo e ela resolveu, né? E uma contribuição fantástica. Nós temos que realmente agradecer e muito a dona Carlota, né?
Não, isso é
ela,
sem dúvida.
O trabalho que ela fez ali na Santa Casa...
É que tem que chega uma hora que há aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
É.
Chega uma hora que você cansa. Falou, peraí,
verdade,
eu estou aqui fazendo, e os caras lá em cima que tem um obrigação de mandar, não manda?
É, exatamente, foi mais ou menos isso também, né? Mas a dona Carlota, já há algum tempo, ela vinha comunicando a gente, né, que de repente era pra gente ir se preparando, que ela poderia se afastar, mas não tenho o que falar. Inclusive, quero fazer um convite a toda a comunidade, nesta sexta-feira nós teremos a missa às 3 horas da tarde, na Santa Casa, e nós vamos fazer uma missa em ação de graça a vida da dona Carlota, né? Já confirmou presença, então está toda a comunidade já convocada, né? Quem quiser participar, então, nesta sexta-feira, às 3 horas da tarde, uma missa em ação de graça, a vida da dona Carlota, também o Serafim, toda a família, na Santa Casa.
É, porque muita gente fala assim, ah, mas olha, a Santa Casa é uma entidade filantrópica, é lógico, toda a população tem direito de saber tudo o que acontece, é explanado, é colocado em edital, tudo.
Exatamente.
Tudo é colocado dentro dos conformes que é necessário. E é lógico que a gente tem aqui agora, a gente até faz aqui a campanha sempre, aí que está o povo participando, porque a Santa Casa não é de ninguém, Santa Casa é da população, não é verdade? E consequentemente o povo também ajudando, tivemos várias ações aí de tentar ajudar, mas nem tudo são flores, né? Para chegar às pétalas de uma rosa, tem que passar pelos espinhos. E ultimamente está muito espinhosa a coisa.
É, Oswaldo, a gente...
O caule está muito espinhoso.
É, demanda bastante disposição, né? Então, como a minha empresa fica ali perto da Santa Casa, então estou ali direto, ali a gente já vinha fazendo um trabalho assim. Então, não tem dia, não tem hora, por exemplo. Ontem, era 8 horas da noite, eu estava correndo lá dentro da Santa Casa e vendo as situações, resolvendo. Tem muita coisa para resolver. Hoje nós temos aí muitas demandas dentro da Santa Casa, inclusive nós temos alguns projetos que nós estamos montando para levar junto com este pacote, né?
Porque nós vamos pedir para o secretário. Também não sai nada no
não,
governo.
Nós temos um projeto fantástico para a reforma de todo o pronto-socorro. Nós estamos aí desenvolvendo, pedi agora um outro projeto para a gente fazer uma reforma total ali na área pediátrica, porque nós temos o piso ali ainda, é um piso de taco, e nós estamos chegando no inverno. Ontem, anteontem, não tinha nenhuma criança internada, né? Graças a Deus ali naquele setor. Mas logo já entra aí o inverno, começa problemas respiratórios e aí é complicado. Nós temos uma área de isolamento, né? Se precisar isolar uma criança com algum outro problema mais sério, aí nós temos um quartinho de brinquedo, daí sai as crianças que estão isoladas, vai brincar lá, daí as outras crianças vêm, então não adianta nada. Então é uma demanda muito grande que nós temos na área pediátrica.
E a gente tem que alertar o seguinte, que às vezes as pessoas confundem muito a Santa Casa e o pronto-socorro.
Não tem nada a ver.
Né? Uhum. O pronto-socorro é o pronto-socorro de atendimento e a Santa Casa é distinta ali, é uma entidade. Ah, não, tem a participação? Tem, é lógico. Mas a responsabilidade maior é de todos ali, é de todos. Só que há uma divisão entre os dois, né?
Exatamente. O pronto-socorro é terceirizado. Então, é por que o repasse da prefeitura para a Santa Casa? Porque a Santa Casa, ela atende o pronto-socorro, né? E é muito interessante que o pronto-socorro seja ali na Santa Casa. Por quê? Porque nós temos ali médico na UTI também 24 horas por dia. O pronto-socorro, ele tem um médico, certo? O pronto atendimento ali. É uma zebra, alguma coisa, um acidente, alguma coisa mais séria, de repente desce o médico da UTI também para ajudar. Então é um corpo clínico, na realidade, ali preparado, né? E de repente é uma coisa mais grave ainda, se o pronto-socorro fosse em outro local, essa pessoa vinha para uma cirurgia, alguma coisa, precisasse de uma UTI. Então nós temos ali toda a estrutura para poder atender de fato e rápido as pessoas que chegam no pronto-socorro.
Aí é lógico que o atendimento é sempre importante, porque às vezes a gente fala assim, mas é na hora da dor, é difícil, a pessoa chega ali para ser atendida no pronto-socorro, mas ela demora para atender e aquela coisa tudo, mas infelizmente é o momento da dor. E a gente até entende, é lógico, tem pessoas que perdem a paciência, e aí não tem como você medir a dor naquele momento da pessoa, né, Gabriel?
Olha, Oswaldo, é muito triste. Eu gosto da área de saúde, eu tenho minha filha que se formou, ela é médica, a Gabriela é médica, o meu menino, o ano que vem, se forma também. Então a gente já vem envolvido na área da saúde há algum tempo, a gente discute muito e eles me ajudam muito. Minha menina, meu menino ajudam, passam muita informação pra gente. E a gente vai ali, a gente vê as crianças e tal. O que as pessoas têm que entender, foi até bom você tocar no assunto, que o pronto-socorro, ele é diferente lá do postinho. No postinho, vai ser atendido por ordem de chegada, por ordem de ficha, né? Agora, no pronto-socorro, existe um protocolo, tá? Então, de repente, chega uma pessoa, qual a gravidade daquilo? Quem é que faz isso? Uma enfermeira. Não é atendente.
É uma triagem, né?
É uma triagem. De repente, a pessoa está com dor, mas outro chega na frente e entra na frente dele. Por quê? Porque aquele está com um problema mais sério. E quando chega urgência e emergência, aí para tudo. Aí o médico, ele tem que monitorar. Chegou uma pessoa com um acidente mais grave, um hipertenso que teve um problema sério, ou um cardíaco. Chegou, ele tem que entra ali pelo fundo, vai, todo o corpo clínico, ele vai se dedicar àquela urgência, àquela emergência e vai parar o atendimento, isso é normal e demanda tempo, de repente chega uma pessoa infartada, você vai perder ali 2 horas no mínimo com aquela pessoa, é todo um trabalho, é um acompanhamento, né? E como ali também nós temos a enfermaria do pronto-socorro, não é igual no postinho, por exemplo, a pessoa vai no postinho, o médico atende ali, tem aquele tempo normal, o médico do pronto-socorro, ele atende a pessoa que chega ali, e quando essa pessoa vai ali para a enfermaria do pronto-socorro, o médico também, ele fica monitorando aquele paciente ali.
É a necessidade.
É isso, a necessidade. Né? Então, o atendimento, ele é mais demorado do que num postinho. Então, as pessoas, a gente sabe, entende a situação. Eu estou ali todo dia, toda hora quase, e corta o coração, de repente vê uma pessoa com uma dor e tal. Mas o importante é o seguinte, que nós estamos empenhados, tá, em atender e atender rápido as pessoas, e bem atendido, com atenção. A pessoa realmente, como você falou, com dor, ele fica... É muito ruim a pessoa estar com dor, né?
Só a pessoa mesmo, né?
Só a pessoa,
que está junto ali.
Mas o corpo clínico da Santa Casa, os enfermeiros, os técnicos, todas as pessoas, os médicos, estão empenhadíssimos. Porque na área da saúde, Oswaldo, eu vejo assim, quem trabalha na área da saúde é porque gosta de gente.
Porque,
né?
Senão é difícil,
porque senão não gosta, é difícil. Diferente às vezes de outra profissão, o atendente, o enfermeiro, o médico, ele trabalha porque ele gosta, então ele não quer ver ninguém sofrer. Isso aí que é interessante a gente ver. E a gente vê o trabalho aí árduo daquelas pessoas. Às vezes uma enfermeira trabalha 12 horas, de repente ela tem uma hora para descansar. E ela, ontem à noite, eu conversando com as enfermeiras da CR lá, falou: Gabriel, tem hora que a gente tem aqui essa sala de descanso aqui, a gente pode ficar aqui uma hora, mas nunca a gente fica, porque como é que a gente vai descansar aqui, e se a gente está vendo uma pessoa com dor ali, tem que fazer um trabalho? Então, é de parabéns todas as pessoas, independente, em qualquer setor que trabalha em Santa Casa, são pessoas dedicadas, capacitadas e competentes.
Bom, e só lembrando, você falou aqui que é médio 150, 160, fora aquelas 80 praticamente, que passam diariamente pelo posto de atendimento central, né? Segundo a Secretaria de Saúde.
Exatamente.
Que só... tem aquele atendimento lá, assim, né? Das 7 às 11, das 13 às 19h30, né?
Oswaldo, não é fácil um médico, em 12 horas, atender 80, 90, 100 pessoas. É, olha, é um esforço aí realmente fantástico. Um médico que atende aí 90 pacientes em 12 horas... Porque não é só você medir, né? Você tem que estudar cada paciente, é um paciente. Às vezes eu chego lá com dengue. Só que
nós estamos vivenciando uma situação lamentável nesse.
Só que a estrutura física da pessoa é diferente da outra, a fisiologia da pessoa é diferente de outra, né? Uma pessoa reage de uma maneira, outra pessoa reage. Não é o mesmo medicamento, não é o atendimento. É uma atenção especial para aquela pessoa. Não tem como você fazer um atendimento em massa.
Acompanhado geral, né?
Não tem jeito. E realmente está pegando. A dengue está pegando.
Como é que está essa preparação para a dengue dentro da Santa Casa, Gabriel, ali no atendimento? Porque o primeiro pronto atendimento é ali, não tem o que fazer. A pessoa desesperada, ela vai para ali, não tem...
A dengue, ela não tem muito o que fazer. Eu não sou médico, mas a gente tem contato aí, meus filhos, sempre conversam com a gente, com os médicos, com os enfermeiros. É um antitérmico, um remédio para tirar a dor, e tem que ir levando assim, salvo aqueles carros. E vai controlando as plaquetas e tal, né? Então você tem, aquela situação...
Aquele mais grave é lógico, internado,
que você
né?
tem, e não tem muito o que fazer, não tem como você... já tirar a dor totalmente da pessoa e tal, fazer, não, da amanhã você está pronto. Não é um, ela tem um prazo em que a pessoa vai ter que passar por aquele período, não é crítico, tem uns que sofrem mais, tem outros que passam com um pouco mais de tranquilidade, mas é a tal da dengue judia. Eu não tive ainda, graças a Deus, né? Mas realmente judia.
Só pelo que diz, não quero ser, não. Bom, Gabriel, agora é tentar solucionar os problemas e equacionar tudo e tocar o barco para frente.
Olha, remar, né? Eu quero aqui tranquilizar todas a comunidade. A Santa Casa está bem, ela tem uma estrutura, é uma questão momentânea que nós estamos... Só que o que nós estamos passando lá, graças à compreensão dos funcionários e também dos médicos, não tá atrapalhando em absolutamente nada o atendimento
das pessoas que procuram,
né? Então, mas isso é uma questão administrativa. E é claro que a gente tem que reconhecer sempre o trabalho da dona Carlota, né? Isso aí é inegável, é salutar a gente reconhecer a gratidão aí. Porque, Oswaldo, às vezes a pessoa vai lá e faz uma doação em dinheiro. Pode fazer uma doação em dinheiro. Agora, o mais difícil é doar o tempo, né? O tempo da gente, a doação do tempo, realmente, então... As pessoas que doam tempo, né, para as outras, né? Esses dias eu estava até uma situação assim, é claro que a população conhece a dona Carlota, mas foi na quinta-feira, depois que ela inclusive já tinha saído e tal, né, entregado a carta, ela foi lá ainda, se prontificou, é parceiro, o que a gente precisar dela, e com certeza nós vamos procurar a dona Carlota para nos auxiliar ainda em várias situações, e ela é da Santa Casa, né? A dona Carlota, ela tem livre acesso na Santa Casa, e a hora que ela saiu livre, chegou um senhor, só um fato, e um senhor pedindo, pelo amor de Deus, que ela pudesse interferir para arrumar uma vaga para ele se internar ali na São Pio, né? E ela se emocionou, o rapaz chorou, e ela também chorou. Ela olhou para mim e falou: Gabriel, é isso que a gente precisa, estar à disposição das pessoas, e ela sente o drama das pessoas ainda. Então é comovente e é muito legal ver isso por parte. Mas enfim, só vou reforçar. Nesta sexta-feira, às 15h, missa na Santa Casa, né? Em ação de graças à vida da dona Carlota, e estão todos convidados, tá bom? No mais, amanhã, quarta-feira, nós estaremos em Curitiba com o prefeito Lino Martins, com o ex-prefeito Celso Silva, com o deputado Romanelli, alguns vereadores também já confirmaram, a Sônia Zamboni parece que vai também, o doutor Zé Fernandes, a Tati Sabaina também, e o Gustavo. O pessoal vai lá porque todos estão interessados em resolver aí os problemas da Santa Casa para que a população seja bem atendida.